Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 35. Era um sábado de tarde, em casa de Dona Maria havia um lufa-lufa imenso. Andavam as crias e mais escravos de dentro para fora. Espanava-se a sala, arrumavam-se as cadeiras, corria-se, falava-se, gritava-se. A dona da casa trajava, fora do ordinava, um rico vestido de caça bordado de prata, de corpinho muito curto e mangas de um volume enorme. Seja dito de passagem que a paprata do bordado estava já mareada, e o mais do vestido um pouco encardido. Trazia ainda a Dona Maria um penteado de desmedida altura, um formidável par de rodelas de crisólitas nas orelhas, e 10 ou 12 anéis de diversos tamanhos e feitios nos dedos. Luzinha trajava também um vestido e qualquer menos entendido na matéria desconfiaria que era filho legítimo do de sua tia. Trazia um toucado de plumas brancas na cabeça e um rosário de ouro de conde contas muito grossas na cintura. Acabavam de sair as duas assim preparadas do quarto de vestir, quando sentiu-se rodar uma carruagem e parar na porta da casa. Luzinha estremeceu, Dona Maria levou o lenço aos olhos e tirou em pouco tempo molhado de lágrimas. "Está aí a carruagem", gritou uma das crias que estava de sentinela à janela. A carruagem era um formidável, um monstruoso maquinismo de couro, balançando-se pesadamente sobre 4 desmesuradas rodas. Não parecia coisa muito nova. E com mais 10 anos de vida, poderia muito bem entrar no número dos restos infelizes do terremoto, de que fala o poeta. Mal tinha este trem parado à porta, sentiu-se o rodar de outro que veio parar junto dele. O que dissemos a respeito dos vestidos de Dona Maria e sua sobrinha pode perfeitamente aplicar-se aos dois trens. O segundo parecia filho legítimo do primeiro. Do último que chegara apeou-se José Manuel. Entrou em casa de Dona Maria, que o veio receber à porta. É inútil observar que a vizinhança estava toda à janela, e via todo aquele movimento com olhos regalados pela mais desabrida curiosidade. José Manuel trajava casaca de seda preta, calções da mesma fazenda e cor, trazia meias também pretas e sapatos de entrada baixa, ornados com enormes fivelas de prata, espadinha e chapéu de pasta. Acompanhavam-no 2 amigos vestidos pelo mesmo teor. José Manuel estava com um ar entre compungido e triunfante, e desfazia-se em mesuras a Dona Maria. Depois de tudo isto, quer ainda o leitor que lhe declaremos que a sobrinha de Dona Maria casava-se naquela tarde com José Manuel. Chegou meia partida. Luzinha, conduzida por Dona Maria, que lhe ia servir de madrinha, embarcou num dos 10 troços da Arca de Noé, a que chamamos carruagem. José Manuel, acompanhado por quem lhe ia servir de padrinho, fez outro tanto e partiram depressa para a igreja. Fizeram bem em partir depressa, porque se se demorassem alguns minutos, corriam o risco de serem devorados pelos olhos dos vizinhos. Apenas cessou a bulha das carruagens. Começaram estes últimos em conversa renhida, de que damos aqui uma pequena amostra. "Senhora", dizia uma sujeita que morava junto de Dona Maria para outra que morava defronte, "o tal novo poderá ser coisa boa, mas não dou nada pela cara dele." "E a noiva?", respondia a outra, "a renego também da lambisgoia." E o filho do Leonardo ficou vendo estrelas. Por força este, porque é um finório de conta. Se a velha deixar tudo à sobrinha, não é mau arranjo, de certo. Pois não sabe que o seu defunto marido era um homem que viajava para a Índia. Neste tom continuaram até a volta das carruagens. Agora demos ao leitor algumas explicações a respeito do triunfo de José Manuel. Depois das boas obras do mestre de reza, de que os leitores já foram informados, José Manuel reabilitara-se completamente junto à Dona Maria, tornara a frequentar a casa e foi por pouco pondo barro à sua parede. Um sucesso inesperado veio ajudá-lo com a maior eficácia. O testamenteiro do finado mão de Dona Maria, do pai de Luzinha, que já tinha tido com Dona Maria, como talvez não estejam esquecidos os leitores, uma demanda por causa desta última surgiu de repente com uma nova prebenda relativa a uma pontinha de testamento, e Dona Maria teve de entrar de novo com ele em uma luta judiciária. Isto coincidiu com a morte inesperada do procurador de Dona Maria. José Manuel ofereceu-se para cuidar da causa, e com tanto jeito arranjou tudo, que em muito pouco tempo, coisa que o procurador teria feito, venceu a demanda em favor de Dona Maria. Ora, os leitores hão de estar lembrados da mania que tinha Dona Maria por uma demandazinha. Atirava-se a ela com vontade, e tal era o empenho que empregava na mais insignificante questão judiciária. que em tais casos pareci ter em jogo sua vida. Daqui se poderá concluir a satisfação que teria ela no dia em que se achava vencedora, e como se não julgaria obrigada a quem lhe proporcionasse a vitória. José Manuel aproveitou-se disto, e no dia em que veio ler a Dona Maria a sentença final que resolvia a pendência em seu favor, pediu-lhe a mão da sobrinha, a qual lhe foi prometida sem grandes escrúpulos. Luizinha estava nesta ocasião em um daqueles períodos de abatimento que se costumam produzir nos moços, e principalmente nas moças que ainda marcham por aquela estrada florida que leva dos 13 aos 25 anos, quando as oprime o isolamento. Ora, como sabem todos os que me leem, o Leonardo tinha abandonado Luizinha, ela aceitou, portanto, indiferentemente a proposta de sua tia.